cumprimento os colegas vereadores, pessoas que se fazem presentes aqui no plenarinho, ouvintes das rádios Alternativa e Rádio Agudo, também os internautas. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, a quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 30ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação de atas, onde temos a ata número 40. Algum dos senhores desejar fazer alguma colocação, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata número 40 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Quem estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Ata número 40 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Não havendo interesse em leitura de correspondência expedida, passamos à correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente. Professor Thiago Viana.
Pois não.
Peço a leitura da correspondência recebida 186 sobre o pedido de informação número 19/2021. Leitura, inclusive, com anexo.
Peço à secretária que faça a leitura. São centenas de páginas. O senhor vai querer que seja feita a leitura de todas?
Eu gostaria. É um pedido feito, se não me engano, pelo vereador Itamar. Eu acho que fica às claras. Não sei se o vereador Itamar gostaria de se pronunciar.
Está com a palavra, vereador Itamar.
Senhor presidente, eu só gostaria também de colocar o vereador Thiago, que são, acho que, 100 páginas. Isso, praticamente 3 horas de sessão, 2 horas, para fazer a leitura. Estará disponível nas correspondências recebidas da Câmara. Quem tiver alguma dúvida, poderá vir aqui e consultar esse pedido de informação. Eu, pessoalmente, não tenho ele também, porque são várias páginas, só a título de informação e transparência que a gente pediu o pedido de informação. Então, fica a critério, acho que teu, presidente, não sei.
Senhor presidente, se o vereador Itamar se dá por satisfeito, então, faça a leitura menos dos anexos.
Correspondência protocolada número 186 de 2021. Agudo, 4 de outubro de 2021. Assunto: pedido de informação número 19 de 2021. Senhor presidente, em atenção ao pedido de informação número 19 de 2021, solicitado pelo vereador Itamar Puntel, realizado por meio de ofício, através do protocolo 703 de 2021, encaminho em anexo a resposta da Secretaria de Educação e Desporto 654 de 2021. Tendo sanada a solicitação de informação, coloco-nos à disposição para demais questionamentos. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida.
A pedido, a correspondência 188 de 2021.
Sim, passa a leitura, secretária.
Correspondência protocolada 188 de 2021. Restinga Seca, 29 de setembro de 2021. Assunto: reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Prezados senhores, ao cumprimentá-los, convido-os para a reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, que será realizada no dia 6 de outubro de 2021, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Restinga Seca. Na oportunidade, iremos tratar de assuntos relativos à 15ª Marcha de Vereadores, que será realizada em Porto Alegre nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2021. Atenciosamente, vereador Mauro França da Costa, presidente da 4ª Colônia.
Não havendo mais interesse em leitura de correspondências, peço à secretária que faça a apresentação das matérias para a data de hoje.
Projeto de Lei número 75 de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, conforme previsto no artigo 88, 2 e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2022 estabelece em seus anexos as normas e parâmetros básicos para a elaboração da Lei do Orçamento Anual, LOA, 2022. As metas constantes neste projeto de lei estão previstas na Lei nº 2241 de 2021, de 24 de agosto de 2021, Plano Plurianual 2022-2025. A estimativa orçamentária para 2022 é de R$ 82.105.738,70. Todos os investimentos elencados estão compatibilizados com o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor de Desenvolvimento, Lei Complementar 10 de 2011. Colocamos os técnicos da Secretaria da Fazenda que atuaram na elaboração à disposição para atendimento às solicitações das comissões da Câmara Municipal relativas a informações complementares julgadas necessárias à análise, respeitada a independência e prerrogativa do Poder Legislativo. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Pedido de informações número 23, de 1 de outubro de 2021. Autoria, vereador Bode. O vereador infracinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4 da Lei Orgânica Municipal, apresente relação nominal, mês a mês, dos gastos realizados entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de setembro de 2021, a título de: letra A, diárias, indicando os nomes dos servidores e os valores, e B, horas extras, indicando os nomes dos servidores e os valores. Agudo, 1º de outubro de 2021, vereador Bode. São essas proposições, senhor presidente.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais ouvintes, cumprimentar a Daniela, oradora da Tribuna Livre, e demais visitantes. Eu tenho alguns pedidos para fazer para a Secretaria de Obras, a recuperação de pontilhão no Porto Agudo. São mais ou menos 5 moradores, vou citar o nome de 2, o João Marcos e o Crinca, e demais moradores Esse pontilhão se encontra em péssimas condições e aqueles moradores têm a necessidade de sair. Então, pedir ao setor competente que, na medida do possível, faça a recuperação deste pontilhão. Também a recuperação da rua Jeribá e demais ruas da vila, devido à quantidade de chuva que deu agora nos últimos tempos, algumas ruas da vila estão precisando de uma recuperação. E também uma troca de lâmpada em frente à residência do seu Adelar Inácio da Silva, na vila também, na rua Jeribá. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem pelas rádios, pelas redes sociais, as pessoas que estão presentes no plenarinho e também a secretária Daniela Camargo, que fará uso da tribuna livre. Eu, nesse meu primeiro espaço, como de costume, sempre com assuntos propositivos, e gostaria muito de falar sobre a feira da agricultura e produção familiar que aconteceu neste último final de semana, no sábado e no domingo, e que a gente teve contato direto com os produtores, e ficou muito contente com o que a gente ouviu deles por parte dessa retomada que acontece depois desse momento pandêmico, dessa pandemia que assolou não só agudo o Brasil como o mundo. E a gente vê que trouxe sim um grande alento, uma grande alegria para essas famílias que puderam ter, antes de mais nada, o contato com as pessoas e também a exposição dos seus produtos, daquilo que eles produzem nas pequenas propriedades, no contexto geral. E a gente teve essa oportunidade de conversar com vários deles, e notava-se o brilho nos olhos e a felicidade em poder realmente estar ali novamente presencial numa feira. Também, segundo assunto, eu gostaria de abordar a convite do diretor de obras do interior. Eu fui sábado e a gente fez um itinerário em várias localidades, e passando para ver as condições, passando para ver o que realmente é necessário, o que precisa ter de obras nas nossas estradas no interior. E a gente passou aqui pelo viveiro municipal, Canto Católico, Transparaíso, fez toda essa volta. E a gente viu que, com toda certeza, depois das chuvas, alguns trajetos precisavam, sim, de alguns reparos. E isso já aconteceu no sábado e durante o dia de hoje também a gente sabe que está acontecendo. Então, a gente fica muito grato, a Secretaria de Obras, a gente fica muito grato ao poder público com o engajamento junto das secretarias para que a nossa população sempre tenha, sim, as melhores condições, tanto na estrada, na agricultura, falando da feira, a parceria com as entidades, para que sempre tenha as melhores condições para que aconteçam e possam, sim, beneficiar a nossa população. Seria isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Meu cordial boa noite à população agudense que nos escuta pela Rádio Alternativa e pela Rádio Agudo. Um cordial boa noite à população que está presente aqui no plenário. Sintam-se em casa. É vossa esta casa. Eu vou pedir licença também ao vereador Pato e vou seguir no assunto que o senhor abordou, da Feira da Agricultura Familiar, que ocorreu no sábado e domingo. Ela superou as expectativas. Foi excelente. A qualidade dos nossos expositores, dos produtos que são produzidos no nosso município de Agudo, mostra que nós somos um município pujante, um município que está em plena recuperação, num momento ainda de pandemia, mas mostra que o município de Agudo ele cresce e ele se desenvolve. Dar os parabéns para a Emater, para a Secretaria da Agricultura, que não mediram esforços para esse desenvolvimento. E aí nós temos que pensar aqui, e gostaria de discutir com os colegas vereadores, que tipo de feira nós queremos para os próximos anos no município de Agudo. Discutir também com o executivo, né? Aquelas grandes festas, quando atraíam o vereador Bode, inúmeras empresas de outro município, e acabavam, a certa forma, não vou dizer prejudicando o nosso comércio, vereador Moisés, mas o recurso se esvaziava do nosso cidadão. Então, quem sabe, nas próximas festas, nós trazermos empresas de fora, sim, mas de produtos que nós não temos aqui no nosso município, né? E vamos valorizar o comércio local, quem paga os impostos no município de Agudo. Vamos valorizar o comerciante, o industriário, a agricultura familiar do nosso município, porque isso é um recurso que fica no município de Agudo. Então, gostaria de... É uma questão que eu levanto aí para ser abordada, né, e discutido com a Câmara, com o Executivo e com os munícipes. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativas, demais meios de comunicação que fazem a transmissão da nossa sessão. Também uma saudação especial à nossa secretária Daniela Camargo e aos presentes no plenário. Em contato com o novo secretário da pasta do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental da Agricultura, Giovanni Noio, responsável pelo setor do meio ambiente, na sexta-feira, dia 1º do 10, solicitamos a alteração nos prazos das licenças ambientais de irrigação superficial, no caso do arroz, que diz a lei no artigo 14, número 1393, de 18 de 12 de 2001, as licenças terão os seguintes prazos de validade. No inciso 3, deverão considerar os planos de controle ambiental e serão de 2 a 4 anos. Segundo informação, são em torno de 300 produtores que fazem essas licenças a cada 2 anos. Por isso foi procurado por produtores e também o presidente Gerson, por arrozeiros especificamente, além da empresa estar dando normalmente 2 anos de validade junto a essas licenças ambientais para irrigação, para os irrigantes no caso, sendo que a FEPAM, a nível estadual, começa 4 anos e vai até 10. Nós estamos na nossa lei de 2 a 4 anos, podendo chegar até 10 anos no caso do Estado. Por isso, essa semana o secretário prontamente se colocou à disposição para falar com a empresa responsável, vai se reunir com ela na quinta-feira, para tratar da possibilidade de validar a nossa licença para os arrozeiros por 4 anos nas lavouras de arroz de Agudo. Este vereador entende que a licença municipal está se tornando onerosa para os nossos pequenos produtores do município, pois a área média do nosso município são 30 hectares por produtor. E o custo dessa licença gira em torno de R$ 900 a cada 2 anos. Sendo que muitas vezes vão fazer um custeio agrícola ou renovar algum investimento junto às instituições financeiras, faltando ainda 5, 6 meses para vencer essas licenças, se obrigam a renovar. Então, ela vem para 1 ano e meio e se torna cada vez mais onerosa, pois as instituições financeiras não querem que o licenciamento vence antes do contrato, no custeio geral que fazem junto às instituições financeiras, bancos. Vamos trabalhar para diminuir o custo e alongando o prazo. E no sábado me fiz presente na Feira da Agricultura e Produção Familiar, importante feira dos nossos, para nossos produtores e para o município. Está de parabéns à Emater, Secretaria da Agricultura, pela organização do evento e principalmente a participação dos produtores em um evento muito, muito bom. Seria isto, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo, pessoas que se encontram aqui no plenarinho, secretária da Daniela Camargo, que fará uso da tribuna livre. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Hoje me desloquei para vários lugares aí, cidade, no interior. Aí eu tenho aqui na linha Teutônia, na volta do Balsam ali. Fui até lá verificar lá e dar acesso ali da família Vidal ali, do seu Niemeyer ali. Precisa ali urgente de um cascalho lá, que a estrada tá em péssimas condições. Me desloquei até o bairro aí, nossa vila ali. Aqui na rua Arnildo Ele, o pessoal cobra muito ali um quebra-molas, que tem gente aí que anda em alta velocidade, né, que pode uma hora dessa dar uma tragédia. Aí fui até o alto da vila para ver o estado das ruas. Pessoal aí colhendo fumo agora, os colonos ali estão buscando muita gente na vila e a estrada no alto foi ajeitada, mas depois da chuvarada aí ela está muito ruim. Tem lugar ali que é alto pequeno, carregado com 4, 5, 6, não vai trancar na rua, porque não vai passar. Ali na esquina da fábrica Boteiro, tem um buraco que atravessa no calçamento ali. Ali tem que ver o que é possível fazer, porque faz tempo que está esse buraco aí. O cara que não conhece, que vem aí ligeiro, é só um estouro. Fui cobrado ontem nos banheiros da praça da Igreja Católica. Cidadão e a esposa dele me comentaram que até nem bico de luz não tinha. Estava nas escuras e o cheiro estava insuportável. Aí eu fui chamado de tarde ali para conferir uma situação aí que é lamentável. Já vem se arrastando há muito tempo ali uma cidadã ali, funcionária pública. Tava, a vez de estar trabalhando, estava brincando no celular, cuidando da filha que estava na pracinha ali. E aí eu fui verificar ali, no memorando da prefeitura, consta que ela está no cemitério municipal. Aí eu não sei o que poderia ser feito com essa pessoa aí, porque muitas pessoas olhando ela lá, acho que ela se achando ainda, a linda na parada, né? E não dá. Seria isso aí, seu presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente da casa e os demais colegas vereadores. Rádio Agudo, Rádio Alternativa, aos servidores da Câmara, secretária Daniela, que fará uso da tribuna, e os demais visitantes no plenarinho. Também não poderia deixar de comentar um pouco sobre a feira de produtores de sábado e domingo, que foi ali no CTG. Além de ser um belo espaço físico lá, a área do CTG, nós tínhamos mais de 80 expositores, mais de 80 famílias que foram lá para mostrar seus serviços, suas produções, até sua criação de aves, frangos e demais. E domingo, pelo belo e gostoso almoço da Esproage, que ofereceu lá no CTG também. E os organizadores, Emater, Secretaria de Obras, que auxiliou também na instalação de luzes, até pela área lá, levando umas seragens para o pessoal se locomover entre as feiras. Demais secretarias também que estavam organizando essa feira. E também foi lançado, oficializado, a rota turística da Pomercera, que começa ali no Complexo da Serra, indo até a linha dos Pomeranos. E tem várias visitações de várias famílias, Gruto dos Índios, e várias famílias que também estavam aqui no CTG expondo seus produtos, suas fabriquetas de balaios e artesanatos. E esse turismo passará até essas localidades também. Nesse meu primeiro momento, era isso.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial às pessoas presentes na galeria. Cumprimento também a secretária de administração, Daniela. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Também quero falar sobre o assunto, sobre a feira, a sexta-feira da agricultura e produção familiar, que aconteceu aqui junto ao nosso município, e principalmente agradecer a toda a parceria que tivemos da feira, que é o Poder Público Municipal, a ATRA, a Jura, as Proag, Mãos Verdes e o CTG Sentinela do Jacuí. Também o trabalho intenso por parte da Emater na condução dessa feira, a Cooper Agudo, que escutei em entrevista via rádio, que foi parceira no local, disponibilizando alguns materiais para que a feira pudesse acontecer. Quero também aos expositores, os agricultores, que de uma forma ou outra colocaram seus produtos, mostraram as belezas e os sabores da nossa terra. É uma feira que só tem a ganhar ao passar dos anos. A gente está vendo que é a sexta-feira e a cada ano que passa ela se torna maior. Então temos que abraçar a causa junto à Emater, junto ao Poder Público e junto aos nossos agricultores. É uma diversificação de renda na agricultura aqui no município de Agudo e precisamos prezar por isso e trabalhar fortemente nessa diversificação. Então, estão de parabéns quem, os organizadores, porque acreditamos nesse trabalho e acreditamos que essa feira tem muito futuro aqui no município. Dando sequência, eu também, um dos assuntos que eu gostaria de levantar, escutando as colocações do vereador Auro Quirinos sobre licença ambiental. Acredito de suma importância este tema, Auro, levantado e que foi trazido junto aqui ao Legislativo. Temos uma lei federal, estadual, que ela permite 4 anos e uma lei municipal que ela abrange 2 anos. Eu acho que temos que trabalhar de forma a igualar a lei estadual ou federal, que possamos dar ao nosso produtor, ao nosso agricultor, esses 2 anos a mais dessa licença e menos custo ao nosso produtor rural. Então é um tema importante e pedimos que o setor competente ele trabalhe de forma a buscar subsídios para que essa lei seja colocada da mesma forma que existe uma lei maior. Então, vou estar junto, Auro, e eu acredito que os demais vereadores também, na busca dessa igualdade de anos para que possamos ajudar o nosso produtor rural. Em matéria de estradas, estive andando nos últimos dias. Eu sei que teve chuva, teve vários locais com problemas e pedimos à secretaria que intensifique essa recuperação, porque acreditamos que tem vários locais com problema e de difícil acesso, de tubulação entupido e invadiu a estrada. Pedimos uma recuperação de forma emergencial para que possamos ter uma estrada de boas condições ao nosso agricultor. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, aos servidores da casa, cumprimentar e saudar a oradora da Tribuna Livre, a secretária Daniela Camargo, e saudar também a todos que se fazem presente aqui no plenário, cumprimentar ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa e a todos que nos acompanham neste momento. Como já comentado pelos colegas, a Feira da Agricultura Familiar foi um sucesso. Em visita à feira, pude perceber as diversidades de artesanato, coisas lindas e feitas com muito carinho e dedicação. Tantos realizados por pessoas jovens, como por pessoas que já estão aposentadas e ocupam seu tempo com artesanato de diversos tipos. Bordar, costurar e ter como resultado trabalho que merece elogios. Da mesma forma, os diversos produtos na feira produzidos na agricultura familiar. Geleias, cucas, bolachas e tantos outros produtos que são feitos pela família. Assim, a feira, com suas várias diversidades, traz ao conhecimento de todos que visitaram a feira o desempenho que cada um dos expositores apresentou. Cada um com uma característica, portanto, uma feira muito bonita. Parabéns a todos que fizeram acontecer a feira. Outro assunto que eu tenho hoje, que hoje é tardinha antes da sessão, tivemos uma reunião com o engenheiro Fernando, que nos deu também um parecer do levantamento que será realizado em torno de 60 dias sobre o projeto da próxima etapa para o prédio da Câmara. Também sou da opinião de que temos que dar um andamento a essa obra para que possamos utilizar, sim, uma parte e assim, consequentemente, o término das próximas etapas no decorrer dos próximos anos. Mas que seja investido o orçamento que a Câmara Municipal tem para que o prédio possa ser usado para o fim que foi programado. Seria isto nesse momento, senhor presidente.
Vou me manifestar em relação a dois assuntos. Primeiramente, parabenizar a todos os organizadores da feira que aconteceu no sábado e ontem no espaço do CTG. E em especial dar os parabéns a todos os agricultores que tiveram a coragem e não mediram esforços para expor e comercializar os seus produtos. Que se não fosse eles, a feira não aconteceria. A eles sim, nós temos que dar todo o incentivo e os parabéns. Algumas situações que repetidamente estou sendo cobrado, a questão do recolhimento do lixo no interior. As pessoas têm me questionado do porquê de não ter sido efetivado ainda o recolhimento. Então, espero que em breve isso aconteça nas mais diversas localidades onde as pessoas estão no aguardo ainda. Segunda situação, um patrulhamento na linha das flores, na estrada, que tem alguns locais que precisa ser colocado material em função de o transporte escolar. Agora tem trânsito de ônibus diariamente em dois turnos e aconteceu de afundar em alguns locais a necessidade de fazer um patrulhamento, pois ali tem pessoas que trabalham na cidade e utilizam a estrada diariamente, e um veículo de pequeno porte está tendo problemas de transitar ali. Também reforçar o pedido de troca de lâmpadas na Vila Caiçara, mais algumas localidades onde ali estive, as pessoas me questionando que encaminhasse a substituição das lâmpadas e também da recuperação das ruas, como o colega vereador Bode já mencionou. É necessário que se faça a colocação de material em alguns locais mais críticos, pois de fato concordo plenamente que um carro com 4, 5 pessoas ou mais vai ter dificuldade de transitar por ali. Todos já se manifestaram. Convido a oradora da Tribuna Livre, secretária Daniela Aguilar Camargo, a fazer uso da palavra, lembrando que tem 10 minutos para se explanar.
Boa noite, senhores e senhoras, nobres edis desta colenda Casa Legislativa, aos que nos ouvem pelos meios de comunicação e aqueles que estão hoje aqui presentes. Meu nome é Daniela, sou secretária da Administração e Gestão do município de Agudo, doutorando e mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, onde o foco das minhas pesquisas centram-se no estudo do modelo de Estado Federal, principalmente o alemão, com a análise de seus princípios norteadores, tais como o Bundesstreuer Prinzip e o Finanzausgleich, perfectibilizando o federalismo cooperativo municipalista no Brasil, pois entendo que é no local, ou seja, no município, que a vida acontece. E dessa forma, entendo também que o municipalismo ele deve ser forte, tanto financeiramente como administrativamente. Em meio a tudo isso, por 4 anos, lecionei em cursos para vereadores, prefeitos e demais agentes públicos, nas mais diversas áreas. Passaram por mim mais de 300 vereadores, 50 prefeitos dos 3 estados do sul brasileiro. E diante disso, eu quero parabenizar a vereadora Isabel, o vereador Pato e o vereador Dário, pela apresentação de projetos de lei ou sugestões de projeto de lei bem embasados e muito bem elaborados. Essa é uma das funções dos vereadores e vocês estão honrando muito bem ela ao fazer de sua vereança um ato de crescimento para o município. Venho hoje falar brevemente sobre um assunto que merece grande atenção, que seria a probidade na administração pública. A probidade, ela tem a ver com a transparência, com a legalidade, com a moralidade, com a eficiência dos atos da administração pública. E todos os atos estão interligados com a boa-fé dos agentes públicos, dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores e demais que atuam na coisa pública. A bona fides, a equidade, ou então a chamada boa-fé, são desde os primórdios fundamentos de conceitos como a quitação de dívidas, a honraria dos negócios e contratos, cumprimento de promessas, elaboração de acordos com a intenção de cumpri-los. É agir com dignidade, respeitando o próximo com responsabilidade em suas ações, sempre visando que a prática de uma virtude implica na prática das demais, visto que todas essas estão interligadas. Logo, quando praticamos a boa-fé, se pratica também a honra, a boa vontade e a temperança. No direito, a boa-fé seria o princípio mais valorizado na vida do indivíduo, pois é através da boa-fé que os donos do poder agem com correção e honestidade. Muitas são as queixas que chegam aos nossos ouvidos, de que o jurídico, a promotoria, mandam mais que o prefeito. Contudo, o prefeito seria tolo em não segui-los, pois estes orientam de como proceder da forma correta, de como proceder com boa-fé. E em todos os atos de uma administração pública, se percebe onde há má-fé. Sem querer dar o efetivo ou a eficiência ao serviço público prestado e pensar somente em causar algum dano. Para exemplificar, existe um problema com sinal de telefonia na parte alta do nosso município. Mais precisamente, aqueles que utilizam o sinal da Torre do Camburá. Alguns vereadores e munícipes já nos cobraram muito o porquê de termos parado de pagar a antiga empresa que realizava os ajustes naquela antena. Esta empresa, ela é investigada e possui ordem judicial para que o município nada mais contrate com ela. Para resolver este problema, o município está em processo de solicitação de uma autorização junto com a Anatel, o que demora, para a instalação de um repetidor, o que é o correto. bem como em fase interna de processo licitatório para compra e instalação de uma antena. Juntamente com isso, a autorização em cartório dos proprietários daquele local onde será instalado, pois o município não pode fazer certos tipos de investimento em local particular. E é nesse sentido que o governo do prefeito Kittel e o vice Pedrinho Miller vem trabalhando para que os direitos sociais constitucionais sejam alcançados por todos, de forma correta, por meio de programas e ações voltados para as mais diversas áreas. Algumas ações podem até demorarem um pouco mais, contudo, este governo trabalha com planejamento e cronograma de serviço para que todos os 16.344 munícipes sejam atendidos. Essa Secretaria de Administração e Gestão, ela é composta por setores que se encontram escondidos na burocracia do dia a dia, mas que auxiliam diretamente na concretização destes direitos mencionados. Setores primordiais como o de recursos humanos, que cuida de cada um dos servidores da prefeitura, licitações e contratos, onde passam todas as compras que não se enquadram no limite de dispensa. Inclusive, hoje tivemos a licitação para a contratação de uma empresa fornecedora de serviço de internet para a Câmara. Setor de patrimônio e portaria. Setores onde temos servidores qualificados e dedicados, que muitas vezes abdicam do seu final de tarde ou do seu final de semana para deixar tudo em ordem. Deixo aqui meu muito obrigado pela dedicação de todos vocês. Alinhado com isso, estamos trabalhando em uma grande reforma administrativa, que reorganizará secretarias e setores, criando atribuições e tarefas em leis, para que cada uma das secretarias que ainda não possuem e revisando aquelas que já possuem. Estamos remodelando uma administração, visando o futuro, pois não podemos mais viver em meio a pilares defasados e atrasados. Agudo merece mais. Diante do dito aqui, venho afirmar para todos vocês que nós nos lembramos das lições do passado. Mas nós não devemos nos deter no que aconteceu, mas sim construir novos futuros. Quem olha para frente enfrenta os problemas com transparência, eficiência e lisura. Nós acreditamos que este município ele tem muito a crescer. Nós reconhecemos que, independente do quão responsáveis sejamos ao vivermos nossas vidas, qualquer um de nós é responsável pelos compromissos que nós assumimos. Nós sabemos que devemos governar para todos e não para poucos. Que uma lista de inscrição deve sim ser seguida, uma lista de exames, pois todos têm direito de serem atendidos. O povo nos fortalece, eles nos libertam para assumir projetos que fazem deste um grande município. Nós ainda acreditamos que, como agudenses, nossas obrigações não são apenas com nós mesmos, mas também com toda a prosperidade. Nós pensamos nas gerações futuras. Por isso, os programas e projetos são pensados para longos anos, pois visam um grande agudo. Esta é a nossa tarefa. Essa é a tarefa, inclusive, de vocês, vereadores, de nós buscarmos transformar esses esforços, esses direitos, esses valores de vida e liberdade e a busca de uma verdadeira felicidade em algo real para todos os agudenses, colaborando com ideias, projetos, discussões e temas pertinentes nesta casa. Como diria Martin Luther King Jr., o arco do universo moral é longo, mas se inclina para a justiça, e eu acredito nisso. Acredito em poderes alinhados, executivo e legislativo, alinhados com o povo, para o debate de grandes projetos e programas. Mas Roosevelt, lá em 1910, já falou: não é o crítico que me importa, não é aquele que aponta como o homem forte e fraqueja, ou onde aqueles que realizaram algo poderiam ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que se encontra na arena, cuja face está manchada de poeira, suor e sangue. Aquele que se esforça bravamente, que se depara com um revés após o outro. Aquele que se esforça para lograr suas ações, que conhece com grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre. Que, no melhor dos casos, conhece o fim, no fim, o triunfo da realização grandiosa. E que, no pior dos casos, se falhar, ao menos falha usando grandeza. Para que seu lugar jamais seja ocupado com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória ou fracasso. Obrigada pelo espaço e essa secretaria sempre estará disponível para receber vocês quando vocês tiverem alguma dúvida.
Passamos agora para oradores do expediente, onde hoje encontram-se inscritos vereador Moisés Killian e vereadora Isabela Maisão. Lembrando que na próxima sessão, na próxima segunda-feira, estarão inscritos vereador Itamar Puntella e vereador Dário. Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Passo a palavra ao vereador Isabela Maison.
Da mesma forma, presidente.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Passamos para a ordem do dia, onde temos hoje pedido de informações número 23 de 2021, de autoria do vereador Laírton Unfer. Se alguém deseja se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloque em votação pedido de informações 23 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para as matérias do expediente, onde temos projeto de lei 75 de 2021 do Executivo, projeto de lei 73 de 2021 de autoria da vereadora Isabela Maisão, e também tem o projeto 74 de 2021 também do Executivo. Algum dos senhores desejar fazer alguma colocação, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora às explicações pessoais, lembrando que até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Professor Thiago Yanner.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas, eu também quero parabenizar os envolvidos da feira, Secretaria da Agricultura e Materna. Fui até lá ontem, estava bom, hein? Bastante gente. As vendas, eu acho que superaram as expectativas. Eu só quero fazer uma colocação ali que o pessoal me cobrou ontem ali, assim, sobre os animais. Se, que de repente, para o ano, achar um de jeito ali, fazer uma cobertura. Durante a madrugada choveu bastante, né? Esses animais ficaram na chuva ali. E eu tenho mais um pedido à Secretaria de Obras. Ali na Várzea do Agudo, eu fui até lá verificar lá com o Henrique Guerque e o Auro Guerque. Na saída ali da curva do cotovelo, próximo ao Darley Neuschwander, ali precisa ali de umas duas cargas de britão ali. Não precisa nem mandar máquinas, só levar o material lá que eles, com o trator mesmo, eles espalhem lá. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente o presidente e os demais da casa. Queria falar um pouco sobre o secretário da Agricultura, como todos nós sabemos, já que houve uma troca, que o nosso ex-secretário, depois de 9 meses, o Décio, seguiu uma nova caminhada, um novo emprego, vamos dizer, ele saiu para novas experiências, e daí, mas com tudo isso, tenho só a agradecer a ele esses 9 meses de convívio, que foi muito bom, e além de ser um grande secretário, foi um grande amigo, não media esforços para visitar as propriedades e fazer uns projetos. Ele deixou bem encaminhado os projetos que a gente está envolvido. Até amanhã vai ser entregue a primeira balança comunitária para pesagem de gado. E foram todos os projetos que ele encabeçou e estava na linha de frente. Mas eu acredito, o nome do Gilvani estava sempre junto, estava acompanhando. Vai seguir na mesma estrada, no mesmo caminho. grande profissional também, e nós estamos bem de secretário de Agricultura, não vai medir esforços para nos ajudar novamente. E como vai ser entregue amanhã essa primeira balança, aí amanhã de tarde, às 13 horas, temos uma reunião lá na propriedade do Hélio Warhols, na Linha das Pedras, sobre definir e tentar formar uma associação na comunidade de lá. E quarta-feira, dia 6, às 13 horas, na Linha dos Palmeiranos, novamente, teremos outra reunião também, por causa de formação de associação, por causa dessas balanças comunitárias. E serei eu junto com o Giovanni, vice-prefeito Pedrinho. Era isso, minha colocação.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento o presidente, as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, as pessoas presentes no plenário. Esse é o meu espaço das explicações pessoais. Eu vejo os colegas vereadores fazendo os pedidos, né, e muitas vezes de situações que acontecem no dia a dia por causa de chuva. E hoje eu tive bastante dentro do bairro, bastante tempo dentro do bairro Caiçara, e analisando algumas situações nas ruas, vendo as tubulações, vendo o que a Secretaria de Obras deste governo está fazendo, e me causa assim grande surpresa toda vez que uma máquina abre uma rua, e nós, parece que agudo é um Kinder Ovo, cada vez que abre um buraco ali tem uma surpresa ali, impressionante isso. Nós temos ruas que nós temos tubulação de 40, diâmetro de 40, 50, e lá no final, onde precisaria ser mais, existe uma tubulação de 30. E aí, tecnicamente, isso é totalmente controverso, né? Então, é lógico que os problemas vão ser recorrentes, e isso vai acontecer muitas e muitas vezes ainda, até que se consiga sanar todas essas situações, né? Porque eu pouquinho que eu entendo da lei da física, né? Quanto mais volume d'água nós tiver a descer, vamos usar esse termo assim, né? Mais diâmetro nós precisamos ter para essa água escoar, né? Então, os problemas, eles são bem notórios. É interessante todos os colegas vereadores acompanharem em algum momento essas obras, né? Ver onde estão realmente, de fato, os problemas, né? E para a gente começar a entender porque o buraco está ali, né? É lógico que isso faz parte, isso é da natureza, mas muitas vezes também causado porque num tempo anterior, e aí eu não tenho como julgar, não cabe a mim julgar, mas cabe a mim sim ver o que de fato está acontecendo, né? Num tempo anterior o procedimento não foi o correto e os problemas estão aí hoje, né? Isso ocorre muito na infraestrutura do nosso município, principalmente na cidade. No interior também, nós temos grandes problemas, tubulação muito pequena para os volumes de água, né? E aí ela com certeza entope mais fácil e tá, tem um assoreamento de terra ou uma pedra ou qualquer coisa assim. E nós temos esses problemas da água invadir as estradas, da água consumir com o solo por baixo da nossa pavimentação dentro da cidade, nós temos esses buracos, né? Mas enfim, essa administração, ela está aqui e está ao seu tempo resolvendo as situações, né? A Secretaria de Obras, as Secretarias Integradas, a Secretaria da Agricultura no interior, a Secretaria de Obras, e desta forma vai se aos poucos resolvendo cada situação dessa. Seria isso, nesse meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação a todas as pessoas que nos escutam. Escutando as colocações da secretária de administração, Daniela, teria que concordar com as suas colocações. Acredito que a boa-fé na administração municipal seria o básico da administração em qualquer setor. A boa-fé poderia ajudar muitas pessoas e dentro do município. Sei da importância da boa-fé na administração municipal. Dizer à secretária da administração, Daniela, de que a boa-fé acabou punindo muitos administradores aqui no município de Aguda. A boa-fé. Quando se fez algo e a lei não abrangia, o Ministério Público, o Judiciário, não usaram a boa-fé, porque existia sim uma lei para ser cumprida, e a lei não foi cumprida, e a boa-fé caiu por base. Eu, pessoalmente, conhecendo um pouco, e muito pouco, da administração pública, acredito que é o essencial a boa-fé na administração pública. Mas existem leis, e as leis na administração pública devem ser cumpridas. Nenhum administrador vai se defender no Ministério Público, no Judiciário, dizendo que foi boa-fé. Existe, sim, a lei para ser cumprida. E a lei elaborada pela Câmara, Estado e Federal. Então, acredito, e muito importante suas colocações, do que a administração está pensando, está fazendo, está agindo. Eu tenho certeza de que estão fazendo o melhor, mas a boa-fé não salva ninguém, porque esse veneno aqui no Agudo já aconteceu. Para dar continuidade, presidente, eu só quero relatar que fui cobrado na rua General Flores e juntamente com a Dionísio da Fonseca Reis, que existe um documento que diz que está destinada a ter calçamento nessas ruas. Eu pedi até, inclusive, tem esse documento junto a moradores e vou buscar esse subsídio dessa documentação para as próximas sessões e para ver o fundamento, a documentação que existe e cobrar o poder público sobre esse calçamento destinado a General Flores e a Dionísio da Fonseca Reis. Inclusive, comentei com alguns moradores para fazer um baixo assinado pelos moradores da rua, mediante o documento que existe da confecção de um calçamento para esse trajeto da General Flores e da Dionísio da Fonseca Reis. Então, só para deixar registrado, vou buscar essa documentação e na próxima sessão, ou na sessão na outra, adiante, irei questionar, irei apresentar ao governo também sobre esse trajeto de calçamento aqui no município de Aguda. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento. Nesse último momento.
Passo a palavra, vereador professor Tiago.
Muito bem. Como a vereadora Isabel já mencionou hoje, vou pedir licença para também, eu gostaria de abordar esse tema. Estou com um documento aqui em mãos. Que tivemos uma importante reunião hoje aqui às 18 horas. Na sala da presidência, com um engenheiro que apresentou uma proposta e que se vai ser feito, vai ocorrer, que é uma proposta que trata sobre serviços de engenharia, fazer uma avaliação da obra da Câmara, o que precisa ser feito, o que precisa ser reformado já. E qual é o gasto que teremos para o futuro, né? Uma projeção, eu chamaria assim, né? Então, muito importante a gente saber, ter uma projeção, né, de quanto faltem recursos ainda para concluir essa obra. Um serviço de engenharia aí que é um alto valor, sim, mas que é necessário, né? Um valor de 10 mil reais, mas é importante fazer esse serviço e com certeza ficará muito bem elaborado e a comunidade saberá o que precisa ser feito nessa obra da Câmara. Dar os parabéns também para a secretária Daniela Camargo, uma excelente explanação, e concordo com o vereador Itamar, fatos que ocorreram no passado não devem se repetir, né? E não vão se repetir nesse governo, tal qual já ocorreu. Então, acho, ou fatos que eu diria assim, que estão sob investigações, né? Não podemos julgar, né, vereador Itamar, mas a gente, né, esses fatos que estão sob investigação, que eles não venham se concretizar, tomara, né, e que nesse momento também que não estão ocorrendo. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Tenham todos um bom retorno aos seus lares.